Toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris para conversar com os jornalistas da Rádio França Internacional e hoje nosso contato com Adriana Moisés. Adri, boa tarde para você, bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, Fernando, boa tarde, ouvintes da CBN, tudo bem por aqui?
Bom, hoje nosso assunto, assédio, abuso sexual. Empresas francesas têm comprado o silêncio de mulheres que revelam casos de assédio e de abuso sexual de colegas de trabalho para evitar processos judiciais, tentar abafar os casos de assédio. Isso virou um negócio na França, Adriana?
Olha, Fernando, a gente descobriu nessa sexta-feira que sim, uma grande reportagem de um pool de rádios aqui na França estão divulgando essa reportagem que foi aí averiguado em vários escritórios de advocacia que confirmam, então, essa prática, tanto da parte de grandes empresas como de órgãos da administração pública. O que tem acontecido? Quando as mulheres denunciam inicialmente dentro das próprias empresas os casos de assédio, os departamentos de recursos humanos têm procurado fazer acordos com as vítimas, propondo uma quantia em dinheiro para que a pessoa abandone a ideia de um processo. O valor, Fernando, que foi apurado nessa reportagem, é que ele costuma ser superior ao que a vítima receberia se ela levasse a denúncia até um juiz do trabalho. Mulheres que receberam propostas de acerto em troca do silêncio falam em somas que vão de 60 mil a 100 mil euros, quer dizer, entre 250 mil e 450 mil reais. Agora, para advogadas feministas, esse comércio da mordaça, como elas estão dizendo, representa uma dupla violência contra a mulher assediada, primeiro do colega agressor e depois do empregador, né? Que ao oferecer dinheiro minimiza sua responsabilidade em proteger a vítima no ambiente de trabalho e ainda impede a intervenção da justiça, Fernando.
As mulheres francesas, elas têm procurado mais a justiça, estão denunciando mais casos de assédio no trabalho, isso é fato aí na França?
As denúncias aumentaram com a entrada em vigor, há cerca de um ano, da lei que modificou a definição do assédio sexual no Código Penal francês, e incluiu os comentários e comportamentos sexistas repetidos, né, criando uma situação humilhante ou ofensiva para a mulher. Os grandes grupos, a partir dessa nova legislação, Fernando, eles criaram mediadores para acolher as queixas, mas na prática, quando a pessoa pede a ajuda a um advogado, às vezes ela já atravessou um inferno na empresa e às vezes já foi até demitida. Olha a loucura, eu sei que talvez para vocês seja um pouquinho difícil de entender, mas costuma acontecer o seguinte: a pessoa vai ao departamento pessoal, faz uma denúncia de abuso ou de assédio por parte de algum colega de trabalho. A pessoa, nesse momento, às vezes já está bastante desgastada, em estado de depressão, ela passa a ser seguida pelo médico do trabalho, que prescreve a ela uma longa licença médica e, às vezes, ocorre de a mulher ser declarada como incapaz para o trabalho. Isso acontece
depois de um assédio?
Depois de um assédio. Não é imediatamente depois de um assédio, porque não é no primeiro, às vezes, que as mulheres denunciam, é para se configurar assédio, a legislação diz que tem que ser repetido. Então, a mulher ela é obrigada a passar pelo desgaste. A primeira vez que ela assinala um episódio, ele fica lá registrado como tendo sido assinalado. Precisa de uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, aí é que entra a parte subjetiva da interpretação. O texto legal diz que só quando é repetido o assédio é que ele pode ser configurado realmente, legalmente, como um assédio. Até chegar esse momento, a mulher, às vezes, já está desesperada, super incomodada com aquilo. E isso costuma fazer com que ela procure faltar no trabalho, não ir no trabalho, ela foge da situação, né? Aí o médico do trabalho entra, ó, é uma coisa assim, um esquema sórdido mesmo, porque aí os médicos acabam prescrevendo uma licença médica para que ela se ausente durante um momento do trabalho. Depois, muitas delas não querem voltar ou querem tentar resolver, justamente mudar de posto, sair dali. Elas acabam sendo levadas a uma outra situação, que significa a incapacitação para o trabalho. E é a partir desse momento que as empresas viram e falam: olha, vamos resolver esse negócio? A gente te propõe uma quantia em dinheiro e você vai embora. Só que você vai ter que assinar um documento em que você se compromete a não mais perseguir a empresa judicialmente em relação a essa denúncia que você está fazendo. É dessa maneira que as coisas têm se desenrolado aqui na França. E por isso é a gravidade dessa denúncia, né? É que tem também uma associação, né? Foi criada depois do Me Too e tal, e dessa nova legislação, tem uma associação que presta assistência a mulheres que sofrem de assédio no trabalho, que tem recebido os relatos. As coisas, então, agora estão ficando mais claras, como é que acontece quando uma mulher, no começo a gente pensou, estava bom, né? Agora vai ter um mediador, a gente vai lá, vai poder fazer uma denúncia se acontecer um caso desses. Não é tão simples assim quanto se imagina. As empresas tentam se defender e tentam encobertar a pessoa que faz o assédio, sobretudo se é um diretor, se é uma pessoa muito bem posicionada na empresa, Fernando.
É sórdido mesmo, como você bem ressaltou. Agora é o seguinte, quer dizer que nem com uma nova legislação as empresas têm agido de maneira correta?
Não. A prova está aí, né? A prova está nessas denúncias. Inclusive, advogadas feministas, elas alertam contra um outro risco, uma coisa que tem se verificado na prática aqui, que além dessa proposta em dinheiro, as empresas têm colocado nesses acertos, que são acertos que ficam documentados, né? Na hora da pessoa deixar a empresa. Olha, eu te pago tanto, você vai embora, você esquece esse assunto, a gente também, e tchau. As empresas têm acrescentado uma cláusula confidencial que é típica do direito anglo-saxão e que é considerada ilegal na França, que é uma cláusula em que a mulher se compromete não apenas a abandonar a ideia de uma denúncia na Justiça do Trabalho contra aquela empresa pelo caso envolvendo a pessoa dela, como ela também se compromete a não atuar como testemunha de nenhum outro caso que ela venha, por um acaso, a ser chamada por uma outra colega que pode procurá-la e perguntá-la: você topa depor no meu processo? Aquele cara lá, mesmo que te assediou, me assediou também. Você topa prestar, atuar como testemunha no meu processo? As empresas já estão prevendo isso, incluindo uma cláusula de confidencial, como se chama aqui, para que realmente aquela pessoa que é o agressor, o cara que foi identificado dentro da empresa como tendo assediado várias mulheres, ele escape não apenas de uma, mas de várias ações judiciais. O que as advogadas feministas estão alertando aqui, dizendo que é totalmente ilegal essa cláusula.
Faz todo sentido ser legal, claro.
É totalmente ilegal diante do direito francês, mas, como eu disse, é uma prática comum, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, nesse modelo, né, de direito anglo-saxão. Aquilo que é acordado entre duas pessoas, no caso, foi acertado e pronto. Então, as advogadas feministas têm visto, né, que essa cláusula tem sido incluída em acertos por assédio sexual aqui na França e estão alertando as mulheres: olha, vocês podem ter assinado o documento, não tem o menor problema. O direito francês não vai reconhecer essa cláusula como sendo legal e vocês podem continuar indo à justiça e denunciar, mesmo depois de ter recebido uma quantia num acerto, se assim as mulheres desejarem. É que é aquela situação num constrangimento absoluto, né, Fernando? Que é aquela coisa, a vítima, ela não consegue sair da posição de vítima, porque vem ali o establishment e tenta fazer tudo para que ela se cale ou para que ela tenha medo, né, de denunciar casos desse tipo.
Mas está com cara de que vai virar, acredito eu. Quero saber o seguinte, Adri, a dimensão disso, a dimensão dessas denúncias, grandes empresas Qual o tamanho disso?
Olha, não se sabe exatamente a extensão do fenômeno, agora se tem um dado. Essa associação, então, que foi criada e que acolhe, né, queixas de assédio no trabalho, ela constata que 95% das mulheres que procuraram ajuda da associação depois de denunciar situações de assédio, elas perderam o emprego, o que dá uma noção aí da gravidade do problema. Quer dizer, a maioria das mulheres que denuncia o assédio acaba perdendo o emprego.
Tá certo. Bom, Adriana Moisés, Adri, obrigado mais uma vez. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem.
Obrigada. Um bom fim de semana para vocês.